Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Lula, além de comentários dos nossos colunistas.
Nós temos lado. Embora a gente queira governar para todos, é importante todos saber.
Esse aí é o presidente Lula.
Eu trato todo mundo com respeito. Eu trato o grande empresário com respeito. Eu trato o grande fazendeiro com respeito. Eu trato o grande banqueiro com respeito. Mas é importante ele saber que são aqueles que estão embaixo, aqueles que estão na periferia, aqueles que não tiveram a sorte de estudar, aqueles que não aprenderam uma profissão, aqueles que toda vez são obrigados a comer o mínimo de ração necessária porque não pode comprar, ou aqueles que não podem comprar, é para esses. Não se esqueçam, é para esses que eu fui eleito e é para esses que eu vou governar esse país.
O Lula falou durante o lançamento do novo Farmácia Popular. A colunista Thaís Oyama criticou a fala do Lula.
Primeiro, o presidente ele foi eleito por uma margem muito pequena de vantagem. Né? Foram menos de 2 pontos em relação ao derrotado Jair Bolsonaro. Então ele tem uma margem muito estreita de vantagem. Até hoje ele não conseguiu, durante esse período, esses 6 meses de governo, ou pelo menos até a última pesquisa que eu vi, que fazia 4 ou 5 meses, ele não conseguiu avançar, não conseguiu conquistar o eleitorado que votou no adversário dele na campanha. E essa frase mostra que ele não está querendo fazer grande esforço para que isso aconteça. Eu não entendo qual é a estratégia por trás disso e acho muito positivo o fato de ele estar relançando o Farmácia Popular. Era uma oportunidade justamente para fazer agora o que o governo não tem conseguido fazer, que é lançar uma boa notícia, que é divulgar uma ação positiva do governo. O governo Lula está entrando no noticiário por causa de crises atrás de crises, principalmente nos enfrentamentos com o Congresso. Esse seria um bom momento para passar por cima disso e aproveitar isso do modo politicamente positivo para o governo. Em vez disso, o presidente prefere arrematar uma boa ação, uma boa iniciativa como essa, que é a retomada de um programa que o governo Bolsonaro praticamente extinguiu, para dizer que ele, ou seja, o governo dele tem lado. Bom, um presidente da República não pode ter lado, um candidato pode ter lado, evidentemente, uma liderança partidária pode ter lado, agora, um presidente da República não pode ter lado.
O cientista político Guilherme Casarões também falou sobre esse assunto.
Eu acho que em época de rede social, qualquer fala pode ser recortada e utilizada de maneira negativa pelos adversários políticos. A gente já viu isso acontecendo, não só com Lula, mesmo com Bolsonaro e com presidentes anteriores. Eu acho que nesse caso, o que ele quis dizer, pelo que eu entendi da fala dele, é que ele está falando que ele está do lado do povo contra, sei lá quem, banqueiros, né, ruralistas e etc. Mas, de novo, acho que a Thaís tem razão ao acentuar que não é hora de se fomentar qualquer tipo de oposição. Ainda que falar estou do lado do povo não seja, do ponto de vista político, nada assombroso e nada ruim, mas marcar uma dicotomia e deixar a coisa aberta à interpretação, como a Thaís ressaltou, pode gerar realmente um ruído desnecessário no momento em que o presidente Lula deveria estar trabalhando, inclusive no plano do discurso, para recompor a sociedade brasileira, para reconstruir a política brasileira e não para dividir ainda mais.
E por falar no Lula, numa entrevista ao UOL News, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Altineu Cortez, falou sobre a relação do governo com o Congresso.
Olha, eu acho que os últimos acontecimentos aqui na Câmara dos Deputados, e especialmente na Câmara, demonstra que o governo tem tido muita dificuldade na sua articulação. Isso é uma voz corrente entre líderes, deputados. Eu acho que o susto que o governo passou na semana passada, apesar do placar ter sido um placar, vamos dizer, uma votação grande, mas foi no último minuto. Se não fosse a atuação do presidente Arthur Lira, não teria sido aprovada, por exemplo, a reestruturação dos ministérios. O PL fechou questão, nós votamos contra, e o governo, por muito pouco, não perde essa votação, que seria aí um problema grande para o governo. Eu acho que a articulação do governo tem tido muitos problemas, e eu acho que o governo deve estar se mobilizando para tentar corrigir essa questão. O PL continua firme na oposição, foi assim que nós fizemos na semana passada.
E o Arthur Lira, inclusive...
Essa aí é a jornalista Gabriela Varela, apresentadora do All News.
Para a gente entrar aqui nas discussões de bastidores, né, ele vem poupando o presidente Lula de críticas sobre a atuação da Polícia Federal, que envolve os assessores diretos dele, né, pessoas do entorno de Arthur Lira. E o ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele não tem escapado desses ataques de Lira, né? O presidente da Câmara acredita que a PF não mobilizaria tantas equipes se o caso dos kits de robótica não tivesse recebido uma prioridade máxima, então, dentro da corporação, que teria vindo de cima, então, né? Lembrando que a PF, quem está ali, né, fazendo, vamos dizer assim, né, quem está acima da PF é o Flávio Dino, né? E por isso ele faz essa ligação.
Chico Alves comentou o tema.
No país ideal, o governo não deveria satisfações a Arthur Lira sobre a atuação da Polícia Federal. E no país ideal, o presidente da Câmara também não ficaria preocupado se a Polícia Federal deu prioridade ao caso ou não. Na verdade, ficaria preocupado com os seus assessores ou ex-assessores, preocupado em cobrar deles qual é a versão que eles dão, qual é a explicação que eles dão para isso que a gente está vendo aí, cofres com abarrotados de dinheiro vivo, superfaturamento, um item que sai por 2.700 da fábrica, acaba sendo comprado por 14 mil reais na outra ponta, com intermediação de pessoas que foram ou são ligadas a Arthur Lira. Então, é assim, e Arthur Lira diz que não tem nada a ver com esse caso, realmente, como a imprensa cansa de repetir. Ele não é alvo da investigação, o alvo são os assessores e as assessores dele. Se ele não tem nada a ver com a investigação, a gente talvez não entendesse por que ele está com tanta preocupação com esse trabalho da Polícia Federal, mas a gente entende. O medo é que essa investigação chegue a ele.
Numa participação no UOL Entrevista, o ministro Paulo Pimenta, da SECOM, afirmou que o governo não interferiu na Polícia Federal.
Se alguém imaginar que exista no Brasil um mecanismo onde uma chefia, pode ser o ministro da Justiça, pode ser o chefe de polícia, que ele liga para um delegado e fala, fulano, sabe, essa operação aí não é para fazer. Gente, qualquer operação que autoriza e determina é o Poder Judiciário. A Polícia Federal é o braço de execução. Então não existe nenhum nível de interferência. Isso é uma fábula. Alguém imaginar que o ministro da Justiça possa interferir, nem no sentido de que uma determinada operação ocorra, nem de que ela não ocorra. Tá? Quer dizer, a Polícia Federal tem por dever funcional executar uma decisão do Poder Judiciário, normalmente a pedido do Ministério Público. Então, eu acho que, de fato, você imaginar que, ainda mais num momento como esse, que nós temos feito um enorme esforço para tirar, né, qualquer nível de controle dessas instituições, que possa existir, né, esse tipo de influência. Então, o presidente Arthur Lira sabe, né, e nós fazemos questão de repetir isso, que não houve e não há, por parte do governo, do ministro da Justiça ou da direção da Polícia Federal, qualquer nível de interferência.
Ainda sobre Arthur Lira, a colunista Thaís Oyama contou que o presidente da Câmara quer assumir o controle do Ministério da Saúde.
Qual que é a ideia, o plano do Arthur Lira, a ambição do Arthur Lira? É conseguir para o grupo dele, que inclui, por exemplo, o deputado Elmar Nascimento, que apesar de ser do União Brasil, é muito ligado a ele, Arthur Lira, quer que o grupo dele, então, seja dono desse latifúndio aí, que é o Ministério da Saúde. E daí, as secretarias desse Ministério da Saúde, que é muito grande, muito poderoso e muito rico, seriam, então, loteadas para os demais grupos do Centrão, grupos não, partidos que compõem o Centrão, né? Como, por exemplo, o Republicanos, uma parte do União Brasil, etc. Acontece que esse modelo que está na cabeça do Arthur Lira e seu grupo está descontentando principalmente o Republicanos, que também faz parte do Centrão e que tem como presidente o Marcos Pereira. Ele está achando que essa arrumação aí favorece muito mais o grupo do Arthur Lira em detrimento do grupo dele. Presidente do partido presidente do Republicanos, e também Marcos Pereira, o potencial candidato para a sucessão do Arthur Lira.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Até mais! Wow.